Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O sexo ainda é tabu na sociedade. No entanto, evitar a discussão desse assunto com os filhos pode trazer diversos problemas futuros na qualidade de vida, na vida sexual e nos relacionamentos. Para desmistificar o assunto, o Saúde e Consciência desta semana aborda o sexo, a sexualidade e a pornografia. No programa de hoje, você confere quando ocorre a descoberta do desejo sexual e os problemas da pornografia. A reportagem é de Letícia Pequim.
Reportagem especial.
O desejo sexual se inicia no final da infância, quando os hormônios que são responsáveis pelo crescimento dos seios, pelos e pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais começam a se aflorar. E assim, é iniciada a percepção do corpo. Quanto maior a presença desses hormônios, maior o desejo sexual, ou seja, a vontade de se tocar. A professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Sara de Pinho, explica que a masturbação não deve ser vista de uma forma negativa.
É importante para o autoconhecimento. Sim, é importante. E não é errado. A gente precisa tirar esse tabu de que é um erro. Mas não há uma frequência certa, adequada. Porque quando ela for ter uma relação sexual, ela vai ter noção de onde é mais prazeroso para ela. Onde ela se sente mais satisfeita quando ela é tocada. Por isso que é importante.
A estimulação visual causada pela pornografia pode ser prazerosa para algumas pessoas, mas é carregada de problemas, como estereótipos de performances sexuais, padrões de beleza e submissão feminina. A psicóloga, sexóloga e mestranda em promoção da saúde e prevenção da violência da Faculdade de Medicina da UFMG, Enilda Mota, esclarece algumas questões sobre padrões sexuais criados pela pornografia.
Tem esse lado machista, o homem tem que dar conta de tudo, que ele é obrigado a dar prazer para a mulher. Isso tudo não funciona dessa forma. Cada pessoa é responsável pelo seu prazer. Muitas pessoas sentem prazer de outras formas. Nem todo sexo precisa ter uma penetração. A satisfação sexual vem através de um toque, de uma carícia, de um abraço. E esse olhar que a gente tem para esses estereótipos são corpos que foram moldados para a questão da pornografia, para a questão visual. E isso, na vida real, é diferente, porque são corpos diferentes do que apresentado nesses vídeos.
Uma pesquisa desenvolvida pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, avaliou a relação de 20 jovens, 10 homens e 10 mulheres, hétero e homossexuais, com a pornografia. O estudo apontou que os entrevistados não veem a pornografia como negativa, mas relataram idealização e comparação com o corpo dos atores e com a performance sexual, que pode alimentar insegurança, abalar a autoestima, gerar cobranças na relação e instigar uma forma de desempenho artificial fora da realidade. Também foram citados estímulos à violência contra a mulher, prejuízos à saúde física e mental como o uso excessivo de material pornográfico e a preocupação com o desenvolvimento de um vício. Enilda alerta sobre os riscos que o uso abusivo pode trazer.
O uso abusivo da pornografia pode causar na pessoa, tanto no homem quanto na mulher, depressão, ansiedade, estresse, alteração na satisfação sexual, amorosa, na qualidade de vida da pessoa, que é onde a pessoa se fecha nesse mundo e vai viver aquela zona de prazer que ela tem ali. Ela está numa zona de conforto muito grande. A pornografia ela tem que ser muito trabalhada na sociedade, nos relacionamentos, porque, de novo, ela pode ser pro lado bom, mas também pode ser muito pro lado negativo.
A pesquisa da UFES ainda apontou que homens e mulheres, na adolescência, utilizavam pornografia como forma de aprendizado, motivado pela curiosidade em saber o que é sexo antes de fazer sexo de verdade. Para a sexóloga, o efeito da pornografia como educação sexual é negativo para a formação da sexualidade dos adolescentes.
Pornografia vem também agir como negativo na sociedade a partir do momento que não se fala sobre esse assunto. Isso é abafado, isso é como se fosse negativo falar. A educação sexual começa aí. A gente tem que falar a respeito disso. A gente tem que falar porque as descobertas na adolescência começam dessa forma. A descoberta sexual. Vai assistir um vídeo, coleguinha manda um vídeo. Vai descobrir isso na escola. As escolas precisam ter acesso a esse diálogo de uma educação sexual. Não é falar sobre sexo, aquela coisa que cada um vai descobrir. Não, é falar a respeito tirar dúvidas, trazer para fora as questões que os adolescentes e muitos adultos ainda têm a respeito de tudo que está ligado à sexualidade.
De acordo com a sexóloga, é importante cada um conhecer o funcionamento do corpo e onde gosta de ser tocado, para que estes filmes eróticos ajam de uma forma aliada a dois para desenvolver a sexualidade do casal. Mas Enilda Mota aponta que a pornografia não é o único caminho para a estimulação.
Além da pornografia, nós temos outros caminhos para essa satisfação sexual. Nós temos os contos eróticos que podem ser utilizados, nós temos conversas, nós temos jogos, temos vários caminhos para chegar nisso. Então, não somente a pornografia precisa ser utilizada. E muitos casais se perdem nesse caminho da pornografia, porque é fácil. E é importante ter um diálogo a respeito do que está vendo, de como está vendo, de como isso está sendo utilizado no relacionamento.
Conhecer o parceiro e a si mesmo contribui para uma qualidade de vida mais saudável. E este conhecimento pode ser desenvolvido através do diálogo e da confiança. Letícia Pequim para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência também está no WhatsApp. Para acompanhar a programação, envie uma mensagem para o número 031-98576-0326. No próximo programa da série, os cuidados durante a prática do sexo oral. Esta edição foi produzida por Letícia Pequim, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmeliati, saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.